A palavra de Deus nos apresenta Jesus como sendo o autor e o consumador da fé, ou seja, aquele que começa e aquele que conclui o processo. Por outro lado, a palavra de Deus também mostra a nossa responsabilidade de começar a nossa fé, crendo e cooperando com Ele, e de guardar e preservá-la até o dia final. O tema da nossa conversa hoje diz respeito a essa responsabilidade de guardar a fé. Fique comigo e nos próximos minutos teremos uma breve jornada bíblica sobre um assunto tão importante. Gente, estou hoje em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo fez a seguinte declaração, isso está registrado em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em cada uma delas, ele fala a respeito da conclusão de algo que era sua responsabilidade, o que inclui guardar a fé. Aliás, essa palavra traduzida como guardei a fé, no original grego, a palavra tereu, ela significa atender cuidadosamente a, tomar conta de. Também significa, além de guardar, manter algo ou alguém no estado no qual ele está. Toda essa extensão, dessas possibilidades de traduções, só ressaltam a nossa responsabilidade de que a fé que temos exercido no Senhor Jesus seja guardada, de que tenhamos cuidado com ela, de que possamos preservá-la. Isso significa o quê? Que a fé, ela pode não ser guardada. O apóstolo Paulo não estaria fazendo essa declaração, guardei a fé, se ela não fosse algo que ele de fato pudesse ter feito. Não faria sentido algum exaltar um ato se ele fosse algo meramente automático e que não envolvesse nenhum tipo de responsabilidade. Mas, na verdade, nós precisamos compreender que é possível alguém começar bem na fé, mas não necessariamente terminar bem na fé. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele usa uma analogia muito interessante. Ele fala de pessoas que naufragaram na fé. E a ilustração, para mim, é muito óbvia. Alguém entrava num navio atracado num porto com o objetivo de fazer uma jornada que tinha um destino final, atracar em outro porto. O naufrágio significava a não conclusão da jornada. O naufrágio significava que essas pessoas, além de não concluírem a jornada, teriam ainda perecido por conta da jornada que foi abortada através do naufrágio. Naufragar na fé significa não completar a carreira da fé, significa não guardá-la até o fim. Quando eu olho para o ensino da palavra de Deus, eu percebo uma fé que envolve continuidade. É fato que somos salvos pela graça mediante a fé, como diz lá Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas a palavra de Deus também diz em Romanos 1, 17, que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Essa expressão de fé em fé significa não apenas a fé no dia da conversão, mas significa uma progressão, significa um avanço. Assim como quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, está indicando uma progressão de cada vez mais glória. Quando ela usa o termo de fé em fé, ela ainda indica uma progressão. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que nossa fé pode crescer. A Bíblia tanto fala de uma fé que pode estar enfraquecida como uma fé que pode ser fortalecida. A Bíblia tanto fala de uma fé pequena como fala de uma fé grande. Então não podemos negar que há uma progressão na fé. Nós não apenas começamos crendo, nós vivemos toda a vida cristã pela fé e nós precisamos continuar crendo até o fim. A fé envolve continuidade. E quando reconhecemos que a fé envolve continuidade, precisamos também entender o que significa guardar a fé. Deus não nos mandaria guardar algo se isso não pudesse ser perdido, se isso não pudesse ser comprometido. Então, guardar a fé é não comprometer no final o bom início que nós tivemos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz uma declaração importantíssima. Ele diz no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, nos versículos 1 e 2, seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele está dizendo que aquela fé inicial, aquela fé exercida no início da conversão, ela pode se tornar vã. Por quê? Porque o evangelho, se ele não for recebido, abraçado e houver perseverança naquilo que recebemos, ele pode ser comprometido. A mesma coisa em relação à fé. porque o Evangelho só produz resultado na nossa vida pela resposta de fé que nós damos ao Evangelho. Então, quando ele usa esse condicional, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, então é óbvio que se não retivermos a palavra como ela foi pregada, se não nos mantivermos exercendo o mesmo nível de fé, não colheremos o resultado final da salvação que ele começou em nós. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 22 e 23, ele diz que Deus nos reconciliou no corpo da sua carne, falando de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Novamente, nós temos um condicional, se é que permaneceis na fé. A responsabilidade de permanecer na fé que a princípio tivemos é toda nossa. Não é responsabilidade de Deus. Deus inspira essa fé. O próprio Jesus quer ser o consumador, aquele que vai concluí-la, e nós não deveríamos abortá-la antes, mas isso não significa que isso não seja possível. Aliás, há vários textos no Novo Testamento que indicam essa responsabilidade de permanecermos firmes na fé. Colossenses capítulo 2, versículo 5 fala sobre isso. Romanos 16, 13 fala a respeito disso. Em 1 Tessalonicenses 3, 5, Paulo diz, olha, eu mandei indagar a respeito do estado da vossa fé, temendo que o tentador pudesse ter colocado o nosso trabalho em vão, a perder. Então ele está dizendo que o estado da fé poderia deteriorar de tal forma, de tal maneira, que o trabalho que ele havia feito pregando o Evangelho fosse comprometido. Nós não podemos negar essa verdade e essa realidade. Aliás, além do exemplo que nós demos, do contraste entre o que é guardar a fé e o que é naufragar na fé, nós precisamos entender que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1, que o Espírito expressamente afirma que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Em 1 Timóteo 5:8, a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Essa expressão negar a fé é repetida em Apocalipse 2,13, quando Jesus diz, e não negastes a minha fé, significa que a fé pode ser negada, além do naufrágio, além da possibilidade de não guardar ou não perseverar nela, além da apostasia, ela pode ser negada. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele fala que uma das consequências de pessoas que amaram o dinheiro é que eles desviaram-se da fé. O que significa desviar da fé? Obviamente é deixar esse trilho, esse caminho no qual eu e você fomos chamados a andar e trilhar. Mas é em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 18, que eu encontro um texto que acrescenta ainda mais temor ao meu coração. Temor não no sentido de que a gente precisa ter medo de comprometer a caminhada de fé, mas temor no sentido de entender e praticar a nossa responsabilidade de preservar a fé, de não brincar com ela. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 18, Paulo diz, esses desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Essa palavra aqui está traduzida como perverter. No original, anatrepo, no original grego, significa derrubar, arruinar, destruir, subverter. Isso significa que a fé de alguém pode ser subvertida, comprometida, destruída, derrubada. Isso nos faz entender a responsabilidade de cuidar com muito carinho aquilo que nos foi entregue e confiado. Por quê? Porque o fim é tão importante quanto, ou até mesmo mais, do que o começo. A palavra de Deus nos apresenta essa verdade por diversos ângulos. Agora, quando a Bíblia fala de não negar a fé, não é apenas deixar de acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador. Isso também significa viver de uma forma coerente com a palavra que nos foi pregada. É por isso que o apóstolo Paulo fala sobre reter a palavra e não só reter a fé, porque a fé, ela envolve não só acreditar naquilo que Jesus fez por nós, mas viver de acordo com o que ele nos ensinou. Quando Paulo fala sobre não negar a fé, ele está falando de uma vida familiar que contradiz o ensino bíblico. Então isso não é apenas acordar numa manhã duvidando de tudo que Deus fez ou daquilo que ele disponibilizou em Cristo, mas significa viver de acordo com a nossa fé. A fé precisa ser guardada, ela não pode ser sabotada, ela não pode ser comprometida. Aliás, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 9, ele diz para que alcanceis o fim da vossa fé. Isso significa o objetivo final, o alvo final da vossa fé. que é a salvação das nossas almas. Com essas palavras, o apóstolo Pedro nos mostra que a fé é importante não apenas quando começamos a caminhar. Jesus comparou a vida cristã com algo que tem três etapas distintas. Ele diz que há uma porta e um caminho estreito para se chegar à vida. Então ele fala de uma porta de entrada, um começo. Ele fala de um destino, a vida, mas ele fala de um caminho que nos leva lá. A fé nos ajuda a entrar e a passar pela porta. Nós vamos precisar da fé para concluir a caminhada e chegar no destino final, podendo dizer como Paulo: completei a carreira e guardei a fé. Mas nós precisamos de fé ao longo de todo o caminho. Não podemos negá-la com a forma como vivemos o caminho. E precisamos permanecer firmes, crendo, até chegar ao alvo final. E se por um lado a responsabilidade de guardar a fé é nossa, não significa que não haja graça da parte de Deus à nossa disposição para que possamos viver isso. Aliás, a declaração que encontramos lá no livro de Judas, depois de no início, no versículo 3, ele dizer que temos que batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Ele encerra lá no verso 24 dizendo que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Por um lado, eu e você batalhamos por essa fé, para que ela nunca nos seja tirada. Por outro lado, nós acreditamos que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Precisamos entender a parceria. Quando começamos crendo, se por um lado Jesus foi o autor da fé, nós tivemos que decidir crer e cooperar com Ele. No final, ainda haverá uma parceria. Se Ele, por um lado, é o consumador da fé, se Ele nos guarda de tropeçar, por outro, nós temos que batalhar e guardar a fé. Que você trate a sua fé como o bem precioso que Deus te confiou e que você a preserve até o dia final. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.